Good afternoon, everybody. I want to start this Dhamma talk. This afternoon, I like to make some define some terms in the explanation of jhana.
Boa tarde, todo mundo. Eu queria começar esse Dhamma Talk, palestra do Dhamma de hoje. Eu gostaria de definir alguns dos termos, algumas explicações dos jhanas.
There are two major terms that we very often use when we talk about jhana.
Há dois termos, palavras principais que nós usamos quando nós falamos de jhanas.
One is samadhi, other is samapatti.
Uma delas é samadhi e a outra é samapatti.
Samadhi and samapatti.
Samadhi and samapatti.
Samadhi is concentration of mind, which is restraining defilements, but not by self-effort.
Samadhi é concentração da mente que é restringida. Oi? Que está restringindo as impurezas, mas não por esforço próprio.
It is very firm, but not rigid.
Ele é bastante firme, mas não é rígida.
That means when hindrances are all subsided, the mind becomes so calm, relaxed and peaceful, and remain steady, and therefore it is firm.
Isso significa que quando os obstáculos são superados, a mente se torna calma, relaxada, pacífica, e ela se torna firme.
It is also firm because of concentration.
Ela também é firme por causa da concentração.
It is steady because it is not wavering. Not wavering.
Ela é segura, firme, steady. Estável. Ela é estável porque ela não está ondulando.
And also it is not trembling. Of fear, not trembling.
E também ela não está tremendo de medo.
It is not bent towards one side or another.
Ela não está se curvando nem para um lado nem para o outro.
It is this attainment is called samadhi or jhana.
Essa realização é chamada de samadhi ou jhana.
So we can call he cultivates concentration of mind which is associated with seclusion, detachment, cessations and maturation in release.
Então nós podemos chamar que essa concentração da mente está associada à seclusão, ao desapego. Faltou duas palavras. cessações. Maturação da renúncia. Maturação da renúncia. Seclusão, desapego, cessações e maturação da renúncia.
Therefore, the aim of samadhi is cessation and maturing in release. Release means releasing of defilements, impurities.
Portanto, o objetivo do samadhi é se libertar das impurezas.
So when samadhi comes to its fruition or fruition stage, maturation, it is released from the need of further rounds of rebirth and the cessation of the rebirth process.
Pedir ajuda de novo. Então, quando o samadhi ele se torna estável, ele leva à cessação do renascimento.
Samapatti is the it denotes the very deeper state of this concentration. Samapatti.
Samapati significa a mais alto estágio de descontração, desatenção.
É? Deepest
desconcentração.
Level of concentration. And sometimes these two terms are used synonymously.
E algumas vezes as duas palavras são usadas como sinônimos.
Now, samadhi, any kind of attainment, concentration and remaining steady, calm, and that particular state is called samadhi in general.
Agora, samadhi é qualquer tipo de realização em que a mente se torna estável e calma. É um termo genérico.
Samadhi is wider terms. It covers various parts of concentration.
Samadhi é uma palavra de significado muito amplo e ela cobre vários aspectos da concentração.
For instance, we have Samma Samadhi, Michcha Samadhi, that means right attainment, concentration, and wrong attainment or wrong concentration. But for Samapatti, there is no such wider range of meaning.
Então, por exemplo, existem dois termos de samadhi, que o Bhante falou em Pali. Um significa a realização correta ou hábil, e o outro a realização incorreta ou inábil. Já samapati, ele não tem um significado tão amplo de significados.
So the samadhi is not only the attainment, but even the practice, the process is called samadhi. Practicing samadhi.
Samadhi é o nome não apenas da realização, mas é também o nome da prática, a prática do samadhi.
Sometimes it is called unlimited concentration.
Algumas vezes ela é chamada de concentração sem limites.
And we have excess concentration, absorption concentration. For this, we use upachara samadhi, appana samadhi, and so forth. Excess concentration, and absorption concentration, for these two, we use the word samadhi, upachara samadhi and appana samadhi.
As duas palavras que o Band menciona em Pali são dois nomes diferentes. Uma significa concentração de acesso e a outra concentração de absorção.
And samapatti is not used for access samapatti or absorption samapatti. We don't use that. Only for samadhi we use the word access samadhi.
E esses termos,
upachara samadhi and so forth.
Em samapatti, nós não usamos esses termos, essas designações de acesso ou de absorção. É simplesmente samapatti.
Now, yesterday I mentioned that there are four categories of jhanas: mundane, material jhana, immaterial jhana, mundane jhana, supramundane jhana. Now, the difference between mundane jhana and supramundane jhana means you temporarily suspend or suppress, overcome hindrances. That is what mundane jhana do.
Então, eu mencionei que há quatro categorias de jhanas: os jhanas materiais, os imateriais, os mundanos e os supramundanos. Os jhanas mundanos são aqueles em que os obstáculos são enfraquecidos ou superados temporariamente. É isso que o jhana mundano faz.
Supramundane jhanas can completely eliminate, destroy and the hindrances and fetters never to return again.
Já os jhanas supramundanos, eles completamente eliminam e destroem os obstáculos e os grilhões para nunca mais retornarem.
It is like you know, you plant bamboo trees. You have heard this? When you plant bamboo, it grows. It's a weed. So it spreads very quickly.
Então, você sabe como é quando a gente planta bambu? Ele cresce e ele se espalha rapidamente.
I remember a story, I think I mentioned this story somewhere. I don't know whether you were here, all of you, but I like to repeat the story, my personal experience of bamboo.
Eu me lembro de uma história. Eu já mencionei outras vezes, eu não sei se vocês já ouviram ou não, mas eu gostaria de repetir aqui a minha primeira história com bambu.
One of our Bhavana residents brought a small bamboo shoot and planted behind my window.
Um dos residentes do Bhavana trouxe uma muda de bambu e plantou atrás da minha janela.
I told him when he was planting it, please don't plant it. It will block my view through the window.
E quando ele estava plantando, eu disse para ele, por favor, não plante, porque ele vai bloquear a minha vista da janela.
He said, Bande, don't worry, this is America. This is a cold country. It won't grow like that, like in tropical countries. I said, this bamboo does not recognize temperature. It grows wild. But he was so convinced that it would not cover my window. And he planted it.
E ele me respondeu, Bante, não se preocupe, porque esse bambu, essa aqui é terra americana, e esse bambu ele não vai crescer muito aqui. Ao que eu respondi, os bambus eles não se preocupam com a temperatura. E ele vai crescer e se espalhar selvagemmente. Mas ele estava tão concentrado, tão crente de que não ia ter problema, que ele plantou o bambu assim mesmo.
Believe me, in 1 year it grew so fast, it literally covered my window.
Em 1 ano, o bambu cresceu tão rápido que ele completamente cobriu minha janela.
Then I could not see anything through the window.
E aí eu não podia ver nada através da janela.
So I told him, this is what I told you. Now, please remove it.
E aí eu disse para ele, então, foi isso que eu disse. Então, por favor, agora remova o bambu.
So he felt so guilty, he dug and dug and dug and removed this bamboo plant.
E ele se sentiu tão culpado que ele cavou, cavou, cavou e removeu o bambu.
After another 6 months, few shoots appeared again.
Depois de 5 meses, novos brotinhos apareceram de novo.
So he was so disappointed, he got a bulldozer and bulldozed the whole area.
E ele estava tão desapontado que ele comprou uma o quê? Escavadeira, obrigada. Ele comprou uma escavadeira e removeu tudo de novo.
And he and I thought it would not grow again.
E ele e eu pensamos, não vai crescer de novo.
Believe me, another 6-7 months later, few more shoots appear.
Acreditem em mim, 6 ou 7 meses depois, lá estavam os brotos de bambu de novo.
Then there was a very strong woman. She, from about 8 o'clock in the morning till about 7 o'clock in the evening, entire day, she went on digging with the digging bar and hoe. Every inch of that whole area she dug. And finally she found this big, this long root, and she removed it.
Então havia essa mulher muito forte, e ela passou das 8 da manhã às 7 da noite, o dia inteiro, cavando, cada centímetro daquele pedaço, até que ela encontrou uma raiz dessa espessura, desse comprimento, e ela removeu a raiz.
After that, we never had bamboo problem.
E depois disso, nós não tivemos mais problemas com o bambu.
Now remember this simile. This is my personal experience.
Agora, por favor, se lembre dessa semelhança, dessa simile. Por favor, se lembre dessa simile, minha própria experiência.
Mundane jhanas you attend and remove hindrances, and that time it will not appear. Then mind is firm, steady, calm. You are in samadhi.
Nos jhanas mundanos, você remove os obstáculos e a mente se torna calma, concentrada.
Then, when you get out of jhana, hindrances will come back. Just like those bamboo shoots. Then again you attain, then again they subside. Anytime you attain jhanas, these hindrances you can suppress, make them weak, and make your mind calm, peaceful, firm, steady. And when you get out of it, they come back again.
E aí você sai do jhana e todos os obstáculos retornam de novo. E aí você pode novamente entrar, atingir o jhana, e quando você atinge o jhana, você supera, você enfraquece todos os obstáculos, a mente se torna novamente pacífica, calma e firme, e assim que você sai do jhana, os obstáculos voltam.
Supramundane jhanas we do attain. Whatever hindrance, a fetter, you destroy they will never rise again.
Já no jhana supramundano, qualquer obstáculo ou grilhão que você destrói, ele é eliminado para nunca mais voltar.
Now there are four layers of impurities, four layers.
Agora há quatro camadas de impurezas.
We can put them in vertical position, not horizontal.
Você pode classificar elas numa organização vertical, não horizontal.
When we put them in vertical, on the top are hindrances. And hindrances, why do they grow again and again?
Quando você coloca elas numa organização vertical, na primeira, já tem o primeiro nível, já tem um obstáculo. E daí dessas ele cresce de novo e de novo. E por que ele fica crescendo?
Because under the underground there's a whole network of roots. Whole network of roots.
Isso acontece porque debaixo do chão, embaixo da terra, existe uma grande rede de raízes, uma grande rede.
Now hindrances are five, in the network of roots there are 10. They are called fetters.
São cinco obstáculos e 10 redes de raízes. As redes de raízes são os grilhões, é isso?
And they are below hindrances. And then, when you attain supramundane attainment, you remove hindrances, and then remove fetters.
E os grilhões, essas redes, elas estão por baixo dos obstáculos. E nos jhanas supramundanos, quando você remove um dos obstáculos, você remove um dos grilhões junto.
Then, there is another layer called asava. That is the third layer. Even fetters grow from asava. Asava means influx. To give a simile, it is just influx means the asava means something that you brew for long, long period of time. You take certain things like, I don't know, people might make some kind of intoxicants, taking various things and put in bottles and bury in the ground and cover it for a long period of time. When you open it, take it out, it gives you a very strong kick when you drink it. Because it brewed for a long period of time. That kind of impurities, defilements, are called asava. In Sanskrit, ashrava, Pali asava, meaning things that has been brewed for a long, long period of time in samsara.
Existe ainda uma outra camada, é a terceira camada, que é a chamada de asava. E ela é chamada, é como se fosse um influxo. Então, o símile que a gente pode pensar é alguma coisa que você cresceu, que você cultivou por um período muito longo de tempo. Então, por exemplo, se você está preparando um intoxicante e aí você deixa os produtos, os ingredientes curtindo e deixa ele ali bastante tempo. E quando você toma esse intoxicante, ele é uma paulada. E ele faz isso porque ele foi preparado durante muito tempo. Então, o asava em pali ou ashava em sânscrito são as coisas que foram cultivadas durante muito tempo no sankhara, samsara.
Then asava have their own roots. They are called anusaya. Anusaya, anusaya means sleeping together. Remember the word anu I mentioned the other day, anu means together with, along with, in accordance with. That is the meaning of anu. For instance, we say we practice vipassana. To practice vipassana, we practice anupassana. Anupassana makes vipassana. Anu means together with. Like kaya anupassana, vedana anupassana, chitta anupassana, dhamma anupassana. Anu means together with. That means two things are happening all the time. So one thing is happening, the other thing is participating in it and watching it. For instance, kaya, the body is moving, changing all the time. So the mind is keeping in touch with these changes in the body. That is called kaya anupassana. Seeing it as it is happening is called anupassana. So we have to have anupassana to practice vipassana. These two must go together. Otherwise, vipassana does not make any sense. So, anusaya, in order to explain the word anusaya, I use this word anupassana, the Pali word anu, meaning together with. So, anusaya, saya means sleeping. Anusaya means sleeping with sleepy. Sleep. The mind is in inactive state. That is called bhavanga in Pali. And this anusaya are sleeping with bhavanga state. Bhavanga means inactive, passive state of subconscious or unconscious state of mind. And anusaya stay with them. So,
I confess that I'm a bit lost by now, so I will translate to the point.
Okay, you ask me again.
Okay. No final, eu perdi.
I wanted to say something before I interrupt my trend of thought. Though the translator has to be very careful to catch up with the trend. If I break the trend, it will be difficult to catch up, get it back to you.
Eu vou começar de onde eu lembro, tem uma hora que eu me perdi. Bom, então, anteriormente a gente estava falando do terceiro nível, e existe um nível ainda mais embaixo, que é o anusaya. E anu é uma palavra em Pali que significa dormir junto, estar junto de. Então, por exemplo, quando a gente pratica vipassana, nós praticamos também anupassana. É isso? Anu é só o junto. Anu é só o junto. Anusaya, que é dormir, tá certo. Anu é só o junto. Então, anu implica quando duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, participando ou observando as coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando o corpo está mudando todo o tempo. E a mente, ela pode estar em contato com essas mudanças no corpo e pode estar enxergando essas mudanças junto com o corpo. E isso é um exemplo de anupassana. Oi? Kaya anupassana. E sem isso, o vipassana não faz sentido. Então, aí é que eu vou precisar ajuda, por favor, de novo. Então, ele volta a descrever o anusaya, anu é estar com e saia é dormindo. Então, anu saia é dormir com. E aí eu me perdi. Significa um estado inativo da mente, um estado passivo da mente. Ou subconsciente ou inconsciente.
So, when we practice, when we gain supramundane jhanas, we remove, we destroy all these four vertical layers. Hindrances, fetters, asavas, and anusayas. Hindrances, fetters, and then influx. Asava means influx. Anusaya means underlying tendencies. Hindrances, fetters, influxes, and underlying tendencies. All will be completely wiped out from our mind, and that is how we totally liberated from samsara, repetition of suffering.
Então, quando nós praticamos e obtemos e alcançamos os jhanas supramundanos, todos esses quatro níveis são removidos juntos, os obstáculos, os grilhões, os asavas e os anusayas. Anusayas podem ser entendidos também como tendências subjacentes, tendências que permeiam a mente. E quando alcançamos os jhanas supramundanos, essas quatro camadas são completamente destruídas, removidas, para nunca mais voltarem, e é desta forma que nós nos libertamos do samsara e do sofrimento. Samsara, que é a libertação do sofrimento. A repetição. Samsara, a repetição do sofrimento.
Now, in right concentration, two things are the hallmarks or landmarks or major features of right concentration. What are they? Mindfulness and clear comprehension, sati sampajanya. Mindfulness and clear comprehension are the two major hallmarks, landmarks or features of right concentration.
Agora, na concentração correta, existem duas características, dois marcos que são muito, muito importantes. E quais são eles? É a plena atenção e a compreensão correta. Oi? Clara compreensão. Sati e Sampajana. E essas são as duas marcas características da concentração correta.
How do you know when you practice wrong concentration?
Como você sabe quando você pratica a concentração incorreta?
You sit down, assuming everything is very calm, peaceful, temperature is very good, no sound, everybody is quiet, no coughing, no sneezing, no blowing nose, your food is digested, you had good sleep, and you are right, in right mood, you sit and close your eyes, focus your mind on your breathing, Slowly breath becomes calm, body is relaxed, peaceful. Then you don't hear anything, you don't feel anything, and after some time you may hear bell ringing. Then you open your eyes and say, I had the fourth jhana.
Então você sabe que você está praticando a concentração incorreta quando você senta para meditar e tudo está calmo, pacífico, não tem nenhum som, todo mundo está calmo, não existe música, nenhum barulho interrompe, sua comida está digerida, você teve uma boa noite de sono, você está no humor correto, você senta, focaliza sua mente, seu corpo relaxa, você começa a se sentir muito pacífico, você não ouve nem sente nada, até que de repente você ouve o sino. E aí você diz, ah, eu atingi os quatro dhyanas.
What actually you had all this while is a very good sleep.
O que você de fato conseguiu foi um sono muito bom.
That's a wrong dhyana.
Esse é o dhyana incorreto.
Because as soon as you sat down, when everything is quiet, calm, you feel relaxed and peaceful, it is impossible for you not to hear anything, not to feel anything. If somebody says, as soon as this happens, you don't feel anything, you don't hear anything, that is not jhana. Any little child, you know, little baby, you give enough milk and put to bed, the baby will be in jhana. That is not jhana.
Isso é quando...
We have that kind of jhana every day. But do you wake up without one hindrance, one fetter, one little defilement? No, you will never wake up. Your defilements will be the same, your hindrances will be the same, and you have achieved nothing.
Então, esse jhana incorreto acontece quando você senta, você está calmo, você está pacífico, mas se você está realmente concentrado, é impossível não ouvir nada, não sentir nada. Se isso acontece, é porque você dormiu. É que nem como um bebê, se você dá bastante leite para o bebê vai dormir gostoso e vai estar num... vai ser um jhana bebê. Agora, quando nós temos esses jhanas todos os dias. Agora, e as impurezas e os obstáculos, os grilhões, você conseguiu remover algum deles com esses jhanas? Não, eles continuam lá e você não alcançou nada.
There is a state where your perceptions and feelings cease. There is a state which is called Sanya Vedita Nirodha. That means you attain the four fine material jhanas, four immaterial jhanas, and then you attain the state called cessation of perceptions and feeling. That is the last thing you will attain, not the first thing.
Existe um estágio em que as percepções cessam, que é chamado Sanya. Vedita Nyonya. Nyoda. Nirota. Sanya Vedita Nirota. Mas esse estágio ele só acontece depois que você alcançou os quatro jhanas materiais. os quatro jhanas imateriais, e depois disso existe um estágio em que cessam completamente as sensações e os sentimentos. Mas esse é o último estágio do processo de jhana, não o primeiro.
And to attain wrong jhana, you don't need any particular training. Anybody can attain it any time. But to attain right jhana, we have to have a very specific training. It started with mindfulness and clear comprehension.
E para alcançar o jhana incorreto, ninguém precisa de nenhum treinamento em particular. Qualquer um pode alcançar isso. Mas para o jhana correto é necessário um treinamento muito específico, que usa a plena atenção e a compreensão correta, clara.
And also when you attain wrong jhana, it is so pleasing, so calm. You like it so much, you want to, you become attached to it. And anytime if you are going to lose it, you will have fear. Because it is so pleasant, so calming, peaceful, and you are attached to it. And because of your attachment, when it is going to lose, you are going to lose it, you will have fear of losing what you are attached to.
E o jhana é incorreto, ele é tão prazeroso, ele é tão calmo, que você gosta muito dele e você se torna apegado a esse estado. E quando você se torna apegado, se você o perder, você vai sentir medo. O medo acontece justamente porque você está apegado a esse estado. E aí perder esse estado que você gosta muito vai trazer medo.
And when you gain, when you are going to gain true concentration, there are signs called nimitta, sign of concentration.
E quando você consegue ter uma concentração correta, há alguns sinais dessa concentração. Nimitta.
Now, many people get confused with regard to this sign of concentration. A sign of concentration is as you are gaining everything, all your hindrances are suppressed and mind is collecting, and then you don't have the primary object with you anymore. Then, let me explain this little more. There are kinds of signs called learning sign. Then counterpart sign, and then concentration sign. There are various other signs like sign of greed, sign of hatred, and sign of rebirth, and so forth. There are various kinds of signs. But these three kinds of signs we got to remember in attaining jhana. One is learning sign, other is counterpart sign, and the third is sign of gaining concentration.
Agora, muitas pessoas ficam confusas com essa questão de quais são os sinais da concentração, conforme você supera os obstáculos. Nesse caso, você não tem mais o primeiro objeto para se focar. Me deixa explicar isso de outra forma. Existem três tipos de sinais da concentração. E aí eu preciso ajuda de... Sinais de aprendizado. sinais de correspondência ou contraparte, sinais de concentração.
Learning sign in Pali called Uggaha Nimitta. Nimitta means the Pali word. Uggaha Nimitta means learning sign. Counterpart sign is called Patibhaga Nimitta. And then Jhana Nimitta is called, what you call concentration sign is called Jhana Nimitta or Samadhi Nimitta. I think Samadhi Nimitta is better. So Uggaha Nimitta, Patibhaga Nimitta, Samadhi Nimitta. What is Uggaha Nimitta? Uggaha Nimitta means learning sign. Learning sign means we have an object to focus our mind on. And that object has to be very, very clear in our, when we open our eyes, when we close our eyes, either way, this sign, this learning sign must be very, very clear to us. For instance, our breath. I mentioned several times our breath is better sign, learning sign, for gaining concentration because of many good reasons. Breath is always present. When you have any other learning sign, it is cumbersome to carry along with whenever you go somewhere and create and situations and so forth. And therefore, we don't emphasize that. So the breath must be very, very clear to us. And that is why in practicing Vipassana meditation, our breath becomes so clear that Buddha called it a body, breath body. And that kind of very clear, pure, tangible state of breath should be used as learning sign for gaining concentration. That means the breath must be very clear. In order to have this very clear, powerful sign, we have to focus the mind only on the breath exclusively. I mentioned the other yesterday, when you practice mindfulness, we go into details of the breath. But here, we don't go into details, just focus only on one feeling or sensation, the point where the breath touches, and make it very, very strong, to make it a learning sign.
Então existem esses três sinais da concentração. O sinal de aprendizagem, a gente pode chamar de aprendizagem? O sinal de aprendizagem, nós temos um objeto para focar a nossa mente que tem que ser bastante claro. Você abre os olhos e fecha os olhos e esse objeto está lá bem claro para você. Então, por exemplo, a respiração. A respiração é um excelente sinal de aprendizagem. E por várias razões. Uma, porque ela está sempre presente. E ela tem que ser muito clara, muito clara. E quando a gente pratica vipassana, a respiração se torna muito, muito distinta e clara. E chega ao ponto de breath body, que a gente entra em contato com o corpo da respiração. E esse corpo da respiração, ele deve ser usado para ganhar, para alcançar concentração correta. E deve ser usado exclusivamente. Um ponto, a gente não vai em detalhes do que está acontecendo, mas a gente tem que se focar em um ponto pequeno e fazer esse ponto bem pequeno, e se concentrar somente, exclusivamente nele.
Then what is counterpart sign of breath? That means when we when the breath becomes very, very, very subtle, breath disappears. But the place where the breath touched, which was touching, we remember. The memory of the place where the breath was touching is what is called counterpart sign of breath. The breath disappears, then as the mind was focusing on the breath, mind knows where the breath was touching, either tip of the nose or nostrils or inside the nose, between eyes, somewhere near here. Wherever the person feels the touch of breath, that touch becomes very, very clear and strong. When the breath disappears, the person will remember this place where the breath touches in order to gain concentration. Because when you keep the mind focusing on the breath, since the breath is moving in and out, in and out, in and out, you don't gain concentration. Therefore, there has to be a one single place for the mind to concentrate. That place becomes the place where this breath was touching. And the meditator remembers this point. That is what is called counterpart sign of the breath. Otherwise, breath doesn't have a shadow. Breath doesn't have any tangible, visible, anything. But since it touches a place, that place becomes its sign. Therefore it is called counterpart sign of breath.
Counterpart, contraparte, correspondente. Um momento. Então, o sinal correspondente que viria a seguir é quando a respiração se torna tão sutil que ela desaparece. E o meditador, ele se lembra do local aonde a respiração estava tocando o corpo da gente, mas a respiração mesmo desapareceu. Mas a mente sabe aonde é esse local. Às vezes é na ponta do nariz, às vezes é nas narinas, às vezes é um ponto entre os olhos. E quando se está nesse estágio, aquele sinal, esse lugar, se torna muito forte e bem claro na mente. E esse é o sinal correspondente. Porque quando a gente se foca apenas na respiração, como estamos inspirando, expirando o tempo todo, você não alcança uma concentração além. E por isso que a gente se concentra no lugar que na lembrança, no lugar que a gente lembra que a respiração estava tocando. E isso é bem claro, bem nítido. De qualquer forma, a respiração ela não é visível, ela não é tangível. Mas a lembrança desse lugar é o sinal correspondente.
Now, the last is Samadhi Nimitta, the sign of concentration. That is, when the mind focused on this counterpart sign of the place where the breath was touching, mind collected its force, all the force of mind collects or concentrate on this point. And then, from that point, there arises a very bright light. That light is called Samadhi Nimitta, concentration sign.
Agora, o último sinal é o sinal da concentração. Quando a mente se concentra no sinal correspondente, tem um ponto que todos os pensamentos da mente, eles se conectam, toda força da mente conecta-se, concentra nesse ponto. E nesse momento surge uma luz muito brilhante, que é o sinal da concentração.
That is what is called consolidation of the wholesome mental state. And sometimes it is called one-pointedness of wholesome state of mind. One-pointedness of wholesome mind. Or consolidation of wholesome mind. Focusing wholesome mind. Wholesome minds mean mind free from hindrances. Once the mind is free from hindrances, it is not scattered, it is not wavering, it is extremely powerful, and that powerful, unwavering mind focuses only on this, and then arises this bright light. As soon as it arises, the luminous mind, you know, our mind is luminous. We have heard that. Our mind is luminous because of adventitious external defilements, impurities coming through our eyes, ears, nose, tongue, body and mind. This luminosity of the mind becomes blurry, dull, unclear. Therefore, we don't have this powerful concentration. So Buddha said, an average person does not know this. Does not know this. Therefore, an average person does not gain concentration. It is said in Pali, it's a very beautiful passage. Pabhasaramidam bhikkhave chittam tanchako agantuke upakilesi upakilittam tang asutava putujjano napajanati tasma asutavasa putujjanasa chitta bhavana nama natti. Meaning, because the mind is luminous. Ordinary person who has not heard the Dhamma, not has associated with the Sapurisa. Pali word is Sapurisa. I tell you the meaning of Sapurisa later. And therefore that person does not know Dhamma. And therefore an ordinary person does not gain concentration. Why? The person does not know how to gain concentration, this concentration. The other kind of concentration, as I mentioned earlier, that you are not hearing anything and so forth, anybody can gain. But this kind of concentration, not ordinary average person gets, because the person does not know how to get there. When we have this samadhi nimitta, concentration sign, that is the moment that luminous mind joins with this state and the person gain concentration. You can see the luminous mind and concentration has such a powerful affinity, powerful connection to make our attainment, jhanic attainment possible.
Vamos lá. Quando nós alcançamos esse estado hábil da mente, nós podemos chamar uma mente unifocada, um estado da mente que se foca em um único ponto. E essa mente, ela tem uma concentração muito focada e ela é livre de todos os obstáculos. E por que essa mente não está espalhada, não está balançando, ela se torna muito poderosa. E dessa forma, surge uma luz muito brilhante. Aliás, a nossa mente é muito brilhante, vocês sabem disso? Nós não sabemos no dia a dia que a nossa mente é brilhante por causa das impurezas que chegam a nós através dos nossos olhos, ouvido, boca, corpo, através dos cinco sentidos. E por isso a nossa mente se torna opaca, embaçada, sem foco, e nós não conseguimos ter uma concentração poderosa. A pessoa mediana, ela não conhece isso, e é esse o motivo porque essa pessoa não consegue atingir concentração. Existe uma passagem em Pali, muito bonita, que o Bhante recitou. Eu não consegui pegar a tradução inteira, mas ela vai mais ou menos assim, por favor, me ajudem. Bhikkhus, monges, a mente é luminosa, mas a pessoa que não ouviu o Dhamma, ela... não se associou ao sapusa, e ele vai explicar em algum outro momento o que sapusa significa. Portanto, essa pessoa não consegue concentração. Era isso? Tem mais alguma coisa da passagem?
Não,
só isso. Está. Esse não é o tipo de concentração que eu estava falando no começo da palestra, que todo mundo pode conseguir. E uma pessoa média não sabe como chegar lá. E quando você pratica e chega nesse estágio, na mente luminosa, a concentração é muito poderosa e ela tem uma afinidade natural muito forte para tornar possível alcançar os outros estados jânicos.
So Buddha said, when you have a conversation with somebody giving a dhamma talks and so forth, as soon as he finished the conversation, finished the dhamma talk, he returns to his luminous state of mind. Just imagine when somebody can stay all day long with this luminous state of mind, how wonderful it is, how pure it is, how calm, serene, composed. It is gorgeous state of mind. And Buddha said, whenever I finish conversation, discussion, dhamma talk, I return to this luminous state of mind. Ordinary people cannot do that. Why? Because their minds are filled with various kind of garbage. And therefore it is not possible for average person to stay in that luminous state. Luminous state they are. They have it, it is hidden, but they don't know how to take it out, to live in it, with it, all day long. And therefore, attaining jhana, experiencing this is one thing, and keeping it even out of jhana is quite another. I will explain tomorrow how to attain the first jhana.
E quando o Buda terminava a conversa, terminava o Dhamma, a palestra do Dhamma, a conversa com os seus monges, ele retornava para esse estado da mente luminosa. Imagine só o quão maravilhoso, o quão perfeito esse estado é. E o Buda dizia para os seus monges que após as conversas, as palestras, ele retornava para esse estado e vivia nesse estado. Agora, apenas o Buda era capaz de fazer isso. Por quê? Porque a nossa mente está cheia de lixo. Nós temos essa mente luminosa, mas ela está escondida e nós não sabemos como trazer ela para fora, como remover as impurezas. E amanhã eu vou estar explicando como que é possível atingir o primeiro jhana. Uma correção importante. A ideia é que somente um Buda é capaz de fazer isso, ou seja, não necessariamente o Buda histórico, mas um Buda, seja uma pessoa que desperte para isso, é capaz de atingir esse estágio. E é tudo por hoje. Eu queria agradecer a Carlinha e a Fabi aqui por estarem dando essa ajuda.